Então, tenho aqui. Então, Carlos, muito obrigado por ter aceito fazer esta entrevista. Talvez ajude se eu explique um bocado o que é que eu pretendo fazer. Nós temos um número de um jornal sobre as diásporas. Eu pensei que seria, já que estou aqui em Maputo, seria interessante saber mais sobre a diáspora goesa aqui. E como é a identidade das pessoas, as relações com as outras comunidades aqui em Maputo, as atitudes em relação ao passado, o processo histórico e em relação ao futuro. Também como é que estão as relações entre Goa e Moçambique neste momento. Ao mesmo tempo, também, como eu estou a fazer este projeto sobre o Ricardo Rangel, eu tenho algumas fotografias aqui que ele tirou das comunidades goesas, indianas, aqui. Só queria colher a tua opinião acerca destas fotografias. Então, se pudermos começar, como é que tu te consideras? Uma moçambicana de origem goesa? Uma goesa que vive em Moçambique? Qual é a tua percepção da tua identidade?
Eu acho que me considero mais uma moçambicana de origem goesa.
Ok.
Porque eu nasci em Moçambique, toda a minha história, pronto, de vida foi em Moçambique, mas sou filha de pais que têm origem goesa. O meu pai também já nasceu em Moçambique.
Ah, ok. Já a terceira
então,
geração.
Então, já do lado do meu pai sou a terceira geração. A minha mãe não, a minha mãe nasceu em Goa.
Ok.
E veio para cá e pronto, conheceu o meu pai, casou-se com ele e pronto, teve a nós. Mas pelo lado da minha famílias... mãe, pelo lado da minha mãe, eu ganhei mais ligação à cultura goesa, porque... Okay. A minha mãe transmitiu, talvez porque para ela, e ela não veio muito cedo para Moçambique, ela já tinha mais de 30 anos, portanto, ela tentou manter, a língua ela não manteve, mas as canções, a comida, histórias, e tentou que isso fosse muito presente no nosso cotidiano.
Okay.
Então, eu sempre senti que de alguma forma eu era goesa, né? E quando eu fui a Goa, eu senti-me de certa forma em casa, mas também senti uma certa estranheza, porque eu não sou de Goa, não é? E há vivências que eles têm que são, e percepções que são diferentes das minhas. Portanto, eu acho que sou uma moçambicana com origem goesa. E isso eu marco, que me separa também um bocadinho dos moçambicanos de cá.
Ok. Né? Então, quando esteve em Goa, o que é que te fazia sentir em casa e o que é que te fazia sentir uma diferença em relação aos goeses de Goa, digamos?
Então, em casa, olha, uma coisa muito estranha foi... eu já tinha estado em Goa em 73, em miúda. Tinha algumas umas imagens muito breves, porque eu tinha 4 anos, né? Mas houve imagens que sempre ficaram, e talvez porque foram também um bocado alimentadas com fotografias ou com conversas. Quando eu cheguei a Goa, a primeira grande emoção que eu tive foi a primeira vez que eu me vi rodeada de goeses e sentir que pela primeira vez na vida eu não era diferente.
Okay.
Isso fez-me, foi uma sensação,
sim.
Uma emoção muito grande, e aquela de dizer, pela primeira vez eu estou rodeada por pessoas que todas têm a minha cor da pele, e havia uma moça negra e uma moça mulata no aeroporto que sobressaíam completamente, as pessoas olhavam para ela. Eu estou habituada a que as pessoas olhem para mim como diferente, né? De alguma forma diferente. Então, isso de andar por todo lado, e se eu estivesse calada, eu passava como uma pessoa de lá, foi assim uma sensação única na minha vida e muito boa. Outra coisa que me fez sentir também um pouco em casa era a comida. A forma, alguns cheiros que eu sentia. Por exemplo, estarmos perto de uma casa, numa aldeia qualquer, e eu sentir o cheiro do doce de goiaba, que foi uma coisa que a minha mãe sempre fez em casa. Então eu dizia, é cozinha da minha mãe, que eu estou a identificar assim, o cheiro do doce da goiaba. Ou ir à casa das minhas primas no Natal e identificar, por exemplo, comer o chacoti em casa de uma minha prima e perceber que aquele chacoti era exatamente como o chacoti da minha mãe. E depois conversar com ela, disse, aprendeste com a tua mãe, que aprendeu também da avó. E tu fazes o chacoti da nossa família. Né? Então, certas coisas que eu dizia, isto é exatamente aquilo que eu tenho na minha casa. Portanto, isso tudo, isso foi o que eu senti assim de casa. E depois também sentir um grande acolhimento da minha família, né, dos sobrinhos, das coisas da minha mãe, que eu percebi que eles gostavam muito, muito, muito da minha mãe e que me estavam a acolher. Tudo aquele... os coisas são muito acolhedores, muito calorosos, e sentir isso. E também na forma como eles me receberam, aquela insistência com a preocupação que eu estivesse bem, que eu comesse, que eu comesse o doce tal. Exatamente, são coisas que me fizeram lembrar muito a minha mãe. Nesse aspecto, eu estava completamente em casa e eu sentia muito bem. Algumas coisas que foram mais estranhas, pronto, é estar em Goa e ouvir muito mais inglês e outras línguas que não o cuncani ou o português, que eu acho que isso foi um pouco diferente. De 73 ouvia-se, né, havia um inglês, mas ainda o português estava mais presente. E desta vez eu senti uma grande invasão de outras culturas, né, de outras, muita mais mistura. Portanto, nisso estava um pouco diferente. Também às vezes conversar com os meus primos e sentir que eles tinham um bocado percepções um pouco diferentes das minhas, quer em relação a Portugal, quer em relação à África. Primos que nunca saíram de Goa. Mas a outra coisa que me fez também sentir muito em casa era em casa dos meus primos, e quando eles falavam da minha mãe, eles contavam-me histórias de família, exatamente histórias que eu ouvi da minha mãe. Então eram outras versões, ou versões mais completas, e eu dizia assim, olha, porque que eu não gravei a minha mãe contar esta história, e eles estão a contar exatamente histórias de família, né? Que eram exatamente as mesmas histórias, e quase que eu podia acabar a história de que eles começavam a contar, e eu até dizia, um momento eu vou acabar, e ríamos. Então isso, pronto, havia ali um fio condutor, uma ligação, uma identidade entre nós, familiar, não? E por exemplo, estar em casa dos meus, fui à casa de alguns primos em que eu encontrei, eles tinham fotografias dos meus pais na sala, né? E isto fez-me sentir também em casa, né? Sentir que as pessoas se lembravam deles e tinham fotografias deles na mesa, ou pronto, na sala. E algumas pessoas nem sequer estavam à espera de me receber, portanto, a fotografia não tinha sido posta ali de propósito. A fotografia estava ali. E chegar lá e encontrar essas fotografias também fez-me sentir em casa. Outra coisa foi... pronto, ir ver, visitei a aldeia da minha mãe, eu li, e andei ali por Vernão. Em Vernão eu tinha uma noção, porque eu estivemos muito tempo em Vernão, em 73, eu tinha uma noção dos campos, e aliás, nós entramos em Vernão, eu não sabia que estávamos em Vernão ainda, e eu disse, isto aqui é familiar, são os campos da minha tia Bibi, eram assim parecidos, e que depois disseram, não, estamos em Vernão. Então, alguma coisa que eu reconhecia, ou que reconhecia das descrições da minha mãe. Estivemos também numa praia, que agora já não me lembro do nome, E eu ia a pé para a praia e via os campos, via o tratamento do coco. O coco a ser seco, coisas. Então lembrava-me de histórias, como a minha mãe contava, os campos de arroz. Portanto, havia muita coisa. Eu estava a andar, porque eu estava a ouvir a voz da minha mãe a contar-me muitas histórias, né? A questão dos porcos pretos que eu vi em todo lado e eu conseguia reconhecer, porque que em 73 ainda me lembro não haver as casas de banho ocidentais e encontrar e ver os porcos e lembrar-me de como é que era, mas que isso não era casa, né? Era assim uma coisa que nós sonhávamos. As casas lá, pronto, uma coisa que era muito estranho e ainda estranho para nós, embora fossem mais ocidentais, elas mantêm uma característica muito típica indiana, né? As casas não têm banheiro, as casas de banho, por exemplo, não têm uma separação. Portanto, o sistema da casa de banho era estranho. Algumas coisas, portanto, da cultura, e que eu acho que as pessoas também já assimilaram outras culturas, né? E tem também alguns meus primos, filhos dos meus primos não estão casados com goeses, estão casados com pessoas indianas, mas de outras partes, né? Então tu vês alguma doçaria que já é também diferente da doçaria goese, que também é presente à mesa. Usarem muito o Punjabi, o que não a roupa ocidental. Usam mais Punjabi até que sari, né? Então, um bocado dessa vestimenta, a questão dos tuk-tuks que antes não existia e que hoje usam muito. Portanto, algumas coisas que eram diferentes.
Então, só para ter uma ideia clara, então visitaste Goa em 73 e depois...
Agora em 2000... Estamos em 2000... Foi 2016.
Ok, então 2016. Foram estas duas visitas a Goa. Sim. Okay. E disseste que as pessoas tinham uma certa percepção da África. Como é que tu pensas que os goeses viam Moçambique, ou que veem Moçambique atualmente?
É assim...
Eles estranhavam o facto de seres moçambicano ou não?
Não, porque pronto, para eles, houve vários irmãos da minha mãe que vieram para Moçambique, né? Portanto, a minha mãe teve cá uma minha tia e estiveram cá. Teve um tio. Dois tios também em Moçambique, portanto, quatro em Moçambique, que houve um, o Jorge Ataíde Lobo, que esteve em Angola.
Ah, ok.
Portanto, eles têm esta noção, né? Mas o que me pareceu um pouco em conversa com alguns dos meus primos que ficaram lá, e depois também eles têm muito a ligação com Portugal, porque vão muito a Portugal, têm irmãos em Portugal, etc. Mas para eles a África ficou assim um bocado mítica, uma coisa, uma terra distante, né? Uma terra distante, uma terra em que as pessoas foram e muitas depois não voltaram, né? E alguns perguntavam muito, porquê vocês não voltaram? Porquê que vocês depois da independência ficaram naquele país? O que é que aquele país vos diz? Não é? Se tivessem ido para Portugal, se calhar as pessoas compreendiam um pouco mais, mas porquê que ficaram em Moçambique, lá sozinhas, tão numa terra tão distante, porquê que estão lá sozinhas, né? Esta muita preocupação dos meus primos mais velhos, que nós estávamos aqui em África sozinhas.
E porquê que ficaram aqui em Moçambique?
Porque ficaram aqui em Moçambique. Bem, isso foi uma opção dos meus pais logo depois da independência. Depois da independência as pessoas tinham que optar por serem moçambicanas ou serem portuguesas. A minha mãe já tinha sido, quando foi 61, ela tinha nacionalidade indiana e ela foi obrigada a recusar essa nacionalidade para poder estar aqui, porque senão poderia apanhar 24 horas para ir para Goa.
Sim, sim, sim.
Quando foi a anexação de Goa à Índia, foi um período muito complicado. para os indianos em Moçambique. Então ela teve que ser portuguesa.
Okay.
E ela sempre sentiu que aquela nacionalidade lhe foi, de certa forma, imposta.
Então ela, desculpa, ela veio com nacionalidade indiana para Moçambique?
Sim, eu acho que sim. Acho que ela tinha nacionalidade indiana. Ela conta alguma coisa na autobiografia dela.
Okay.
Mas ela sempre...
Ela tinha estado na Índia?
Sim, ela...
Na Índia Britânica? Não.
Sim, ela estudou em Bombaim também, okay. E coisa, mas pronto, okay. Eu sei que ela sentia que a nacionalidade portuguesa tinha sido imposta,
okay.
Por causa quando foi da anexação da Índia, okay. Da Índia.
Uh-huh.
Então, ela não quis continuar portuguesa, quando houve a possibilidade, okay. De dar, ela decidiu ficar aqui. E também a minha mãe tinha sido, de certa forma, uma revolucionária.
Uhum.
Ela não concordava com algumas coisas do regime português.
Uhum.
Como enfermeira parteira, ela lidava muito com o povo, com populações desfavorecidas, e ela foi até... tinha adotado uma criança negra, que foi o nosso irmão.
Okay.
Ela chegou a ser perseguida pela PIDE, na altura... Okay. Então, havia muita coisa do regime colonial português com a qual ela não concordava. Então, eles pensaram que Moçambique, que lhes trazia uma nova esperança de vida, de uma sociedade mais justa, etc., com ideais que eles comungavam, e okay. Então eles decidiram ficar aqui.
Okay.
Então, eles ficaram e nós acompanhamos este processo. Fomos ficando, né?
Okay.
Ficamos com a nacionalidade moçambicana, que foi a única nacionalidade que nós até agora temos.
Uh-huh.
Né? Então, pronto, eles faleceram, mas nós temos as nossas raízes aqui. Né? Não, em termos de vivência, para nós seria difícil, por exemplo, uh-huh. irmos para Goa hoje em,
certo.
Dia e viver lá em Goa.
Certo.
Poderíamos ir de férias, eu até encaro a possibilidade de, se eu me reformar, passar grandes tempos em Goa,
certo.
Mas ir nesta idade para ficar, para trabalhar, etc., certo. Já seria mais complicado.
Eu gostaria de mostrar a primeira fotografia, já que estamos a falar sobre este período de libertação de Goa. É uma fotografia conhecida de Ricardo Rangel, em que ele mostra, isto foi a manhã em que anunciaram que Goa tinha sido perdido. Tem aquele cartaz, deve ser lá na Baixa, da antiga Lourenço Marques. Tem uma multidão, multidão de mais brancos, mas com uma outra cara que tem uns negros atrás, e uma outra cara que poderia ser um goês, não é? Esse senhor aqui de óculos podia ser um goês. Como é que este momento foi vivido aqui em Moçambique pelos coeses? Era muito jovem, mas os teus pais...
Eu era muito pequena e eu não senti isso tanto, porque os meus pais não estavam em Maputo, estavam em Angoche.
Okay.
Angoche só tinha para aí umas, no máximo, 4 famílias coesas.
Ah, okay.
Então as pessoas lá no norte não sentiram muito.
Okay.
Mas eu sei pela história, porque li... Uhum. Né? Que na altura os indianos foram muito perseguidos aqui.
Os indianos, mas os goeses não. Não
mais os indianos mesmo.
Os indianos mesmo,
os hindus, que alguns tiveram que ir em debandada para Portugal nessa altura.
Até
porque foram perseguidos e não se...
Só para mostrar, eu tenho aqui mais...
Os hindus, principalmente, acho que foram muito perseguidos.
É uma fotografia de famílias hindus em campos de concentração aqui em Maputo. Também esta fotografia também, que eu acho que o Rangel tirou assim, subrepticiamente, porque naquela altura não podia tirar esta fotografia tão claramente. Então, não sei, os teus pais falaram alguma coisa deste período? Como é que era a relação entre goés e indianos? Tinham uma consciência de alguma comunidade ou alguma coisa em comum, ou viviam vidas separadas?
Era assim, eu acho que era uma vida um pouco separada. Eu posso falar de Angoche. Em Angoche havia umas 4 famílias goesas, éramos nós, eram os vizinhos nossos que tinham quatro rapazes, já não me lembro o que é que faziam. Havia o juiz de Angoche, que era goês, e tinha, portanto, a mulher também era goesa. Havia um senhor na administração, que trabalhava para a administração, e havia um outro senhor goês, que ainda são nossos amigos, e ele trabalhou trabalhava na loja dos indianos, na loja dos indianos ricos, hindus, né? Trabalhou, depois mais tarde é que entrou, trabalhou na fábrica de castanha de caju em Angoche. Mas os goeses tinham um lugar um bocado privilegiado, no sentido em que se davam com os brancos, né? Com os brancos europeus, e se calhar com os negros também e com os outros indianos. Quer dizer, tinha uma relação mais ou menos com todos. Os hindus, eles viviam à sua maneira, né? Havia alguns hindus em Angoche, Amir Ali e Pierre Ali, são famílias históricas que tinham grande comércio, ismaelitas, famílias ismaelitas, e que estavam, tinham comércio, mas comércio grosso, que depois da independência até foram para Londres e montaram empresas, etc., né? Porque eram pessoas muito endinheiradas. Havia um hindu muito endinheirado, estava em Angoche, havia familiares deles lá, mas também havia, eu lembro-me dos hindus mais pobres. Eu lembro-me de ter havido um grande incêndio quando eu era pequena em Angoche, de uma família hindu que perdeu todos os javeiras. E lembro-me de ir à casa dessas pessoas com a minha mãe, que ela ia ver, e oferecer comida, oferecer latas de doce, latas de conserva. Aqui. Lembro-me da minha mãe me levar, a mim e as minhas irmãs, lá à casa, durante vários dias. Íamos todos os dias deixar comida para essa família hindu. Então eu lembro-me que havia hindus muito pobres, que eram às vezes empregados destes hindus mais endinheirados. Né? Havia os hindus muito ricos e havia os hindus muito pobres. Empregados, portanto, empregados de balcão, empregados assim, né? A minha mãe tinha uma posição privilegiada porque ela era enfermeira parteira e ela cuidava de todos, né? Era a única enfermeira na cidade, portanto os outros eram auxiliares, havia negras, mas eram auxiliares dela. Portanto, a minha mãe, além de ajudar os pais, todas aquelas mulheres, etc., né? Indianas, brancas, negras, todas as crianças nasciam com elas, todas as crianças que se feriam iam ter com ela. Portanto, ela tinha uma posição assim muito privilegiada. Até quando ela foi perseguida pela PIDE, foi a própria mulher do governador que disse à minha mãe que pediria fazer uma busca à nossa casa, etc., porque se ela tiver uma para esconder. Portanto, havia uma desconfiança, porque a minha mãe cuidava e tratava bem também da população negra. Havia uma desconfiança que a minha mãe estivesse, isso já nos anos 70, que ela estivesse ligada à Frelimo, de alguma forma. Então, por isso, havia uma certa vigilância da nossa casa, etc. Mas, ao mesmo tempo, ninguém mexia nela, porque ela tinha ali um papel fundamental e todas as mulheres gostavam dela, né? E ela teve uma obra para pobres, que ela alimentava mais de 100 pessoas por dia, né? E todas as mulheres e tudo apoiavam esse projeto, né, humanitário que ela teve, de modo que era uma pessoa muito respeitada e não acabava não fazendo, de fato, uma certa pressão. Mas eu lembro, por exemplo, ainda no tempo colonial, eu tinha uma empregada, uma miúda que cuidava de mim, ainda tenho muitas fotografias com essa miúda, e que a minha mãe sempre contou que tiveram que despedir a miúda de uma forma, sem saberem se ela, de facto, tinha cometido um crime ou não. E porquê? Porque foi a Angoche, o general Norton de Matos, né? E o meu pai, como era o gerente do banco, convidando a ele para almoçar lá a casa. E o senhor deixou o casaco, não sei, tirou o casaco e deixou pendurado. E depois do almoço começou a dizer que lhe faltava dinheiro dentro do casaco. Então culparam, não havia na altura nenhum empregado que tivesse circulado dentro da casa, era só essa moça que era, que tomava conta de mim, né? Então levaram-na para a polícia e quiseram bater nela e torturá-la. A minha mãe foi pedir, por favor, que não a torturassem, que coisa. E para ela não ser torturada, não ser. A minha mãe teve que dizer que a despedia imediatamente. E foi uma história que marcou muito. Marcou-me a mim, porque eu era miúda e percebi que de um dia para o outro
Certo.
não tinha a Maria, que era minha amiga e que cuidava de mim. E nunca compreendi porque que ela não me tinha dito adeus, porque que tinha ido embora. E a minha mãe diz que foi muito difícil explicar-me. E sempre ficou essa história na minha cabeça, né, de uma pessoa que desapareceu assim, sem para mim ter nenhuma, haver nenhuma razão para isso, e a minha mãe também não conseguia explicar. Que eu perguntava muito porquê, 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 e ela dizia: quando tu fores grande vais compreender, não tens idade para compreender. Lembro-me desse período um pouco negro, né, de eu sentir aquele vazio muito grande
Não,
daquela
sim, certo.
pessoa, né. E a minha mãe, pronto, ter esta questão, né, depois, por exemplo, nós tínhamos um irmão negro em nossa casa, e nós tínhamos duas casas de banho, a casa de banho de dentro e uma casa de banho fora, que era num quarto onde a minha mãe, que a minha mãe tinha feito fora, onde ela dava injeções a pessoas, né, fazia avenças. Portanto, e havia lá uma casa de banho. E eu lembro-me que a minha mãe sempre, 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 quando saía de casa, lembrava-nos que se houvesse miúdos que vinham brincar connosco, miúdos brancos, que se fossem os goês, ela não se preocupava. Mas se fossem miúdos brancos, ela dizia assim: lembrem-se, se o Mário quiser ir à casa de banho, tem que ir lá fora. Lembrem-se disso. E que era uma coisa que me fazia muita confusão, porque com o Mário, quando tinham meninos brancos, e nós não gostávamos que os miúdos brancos fossem lá à casa, porque nós, a nossa liberdade ficava um bocadinho comprometida, né? Havia sempre aquela tensão quando estavam miúdos brancos lá em casa. E termos sempre que ter aquele cuidado. E tanto é que quando foi a independência, eu lembro-me de ter. E os meus pais quererem explicar o que era a independência e eu não compreender, e eu perguntei: isto quer dizer que o Mário já pode ir à casa de banho dentro de casa e nós não temos que ficar preocupados? Então, com 6 anos, para mim a independência foi isso: era o Mário, o meu irmão Mário, poder usar a casa de banho dentro de casa e não ficarmos preocupados. E a minha mãe sempre dizia: quando eu dizia, mas porquê que ele não pode usar a casa de banho dentro? Quando não estava ninguém, o Mário usava. Porquê que não pode? A minha mãe dizia: eu não te posso explicar, é uma coisa que eu não posso explicar, mas quando estão meninos brancos aqui em casa, o Mário não pode usar a casa de banho dentro. Então, senão eles não hão de vir. Eu dizia: mas porquê que eles têm que vir? Porquê que nós temos que ter a eles? E a minha mãe dizia: às vezes é necessário. Então, percebia sempre que eles tentavam fazer assim um jogo.
É
E
interessante,
quando nós íamos.
falas em jogo, interessa-me muito esta dinâmica, que por um lado, no que dizes, tu vês que a tua mãe, o teu pai, tinham um certo estatuto e tinham um certo poder de intervir e influenciar. Ao mesmo tempo, havia uma espécie, não sei qual é a palavra, mas este policiamento, quer dizer, tinha que mostrar um certo comportamento para com a comunidade branca, colonial. Então, acho que isto é uma característica do goês naquela altura. Tinha que ser duas coisas. Quer dizer, era sempre.
Eu lembro-me que, por exemplo, nós íamos à casa, isso as minhas irmãs mais velhas tiveram isso mais marcado, eram coisas que elas contavam e falavam, e eu sei mais de história, né, de ouvir elas, porque na altura acho que não era muito consciente disso. Nós íamos à casa, os meus faziam há anos, e nós íamos à casa deles, convidavam-nos. Eu não convidava o Mário, ou então convidava o Mário, mas quando chegávamos à festa, eles mandavam, chegava a hora de comer, brincávamos todos, quando chegava a hora de comer, eles mandavam o Mário para a cozinha. E nós estávamos ou na varanda ou na coisa. Então nós, a minha irmã mais velha, imediatamente fazia um sinal a nós e todas nós começávamos a chorar, tínhamos dor de barriga. E todas nós chorávamos, tínhamos dor de barriga. As senhoras ligavam para a minha mãe vinha-nos buscar. E já sabíamos o que queria dizer dor de barriga. Okay. Queria dizer que o marido não estava a comer connosco e nós não admitíamos isso, que nós queríamos ir embora. E era sempre a mesma cena. Nós íamos a festas e íamos embora antes de comermos, porque punha o Mário a comer fora. Nas famílias mesas isso já não acontecia.
Okay.
O Mário comia connosco. Então nós sentíamos bem com as famílias mesas, não nos sentíamos bem com as famílias brancas. Né?
Quer dizer, vê-se que a tua mãe, o teu pai era gerente de banco, a tua mãe era enfermeira. Então são posições bastante importantes dentro da sociedade colonial. Eu tinha uma outra fotografia para te mostrar. Porque eu acho que a ideia que passa é que os goeses que estavam aqui em Moçambique pertenciam a uma certa elite.
Uhum.
Interessa-me esta fotografia que o Rangel tirou na Catembe, que é de um pescador goês.
Uhum.
Sabes alguma coisa sobre esta comunidade, os goeses da Catembe? Como vieram para Goa, como vieram para Moçambique?
Não sei como é que vieram para Moçambique, mas pronto, existe na comunidade aqui, existe uma comunidade na Catembe, uma comunidade goesa. São pescadores, portanto, são de uma casta de pescadores, né? Na hierarquia das castas, uma casta assim mais baixa. Existem alguns que vivem na Catemba, há outros que já vieram, vivem aqui, há uma rua, eu até posso mostrar, estão vários, e ainda vendem peixe, que são familiares deles.
É uma rua aqui,
há uma zona aqui, não é longe. Portanto, há pescadores ali e há também pessoas, portanto, mulheres destes, hoje que se dedicam a fazer comida, agora fazem comida. Okay. Então, esta comunidade da Catembe, havia um senhor muito famoso, que era o Diogo, que tinha um restaurante na Catembe. Quando nós viemos para Maputo, este restaurante era muito famoso, as pessoas iam ao Catembe para irem ao Diogo.
Okay. Então já existe há muito tempo.
Sim, já existe há muito tempo. Eu vim para Maputo em 76 e já me lembro de ir nessa altura com os meus pais à Catembe para o restaurante Diogo.
Okay.
Então ele era famoso porque servia camarões, fazia aril de camarão, depois tinha sarapatel, tinha comida goesa. E as pessoas iam lá para comer. E durante muito tempo foi praticamente o único restaurante da Catembe, depois foram enchendo outros. Mas foi uma comunidade, pronto, de pescadores e que se manteve muito unida. Muito unida. E talvez uma forma de resistência. Eles mantiveram a língua. Eles mantiveram a língua, mantiveram algumas tradições, por exemplo, o Festival de São Pedro. Houve ainda há pouco tempo, para a Missa de São Pedro e coisas. Eu tenho um texto sobre esta comunidade que depois posso ceder.
Sim, sim.
Portanto, eles mantiveram as tradições. Como é que eles vieram, eu não sei, mas eu penso que também eles são uma comunidade unida e estavam poucos e começaram a chamar a família, né? E fizeram ali uma comunidade. Eu tive, quando eu estava na nona classe, ainda aqui em Moçambique, já depois da independência, portanto, estou a falar nos anos 84, eu tive dois colegas dessa comunidade, que eram esses, e estava um outro colega que não era dessa comunidade, que era de Climane, que também, portanto, de uma camada social mais coisa. Engraçado, nós falávamos e quê, mas não tínhamos uns laços muito, muito fortes. Eu dava mais com o Carlos Pinto, talvez que era a coisa, e que tinha sempre estudado comigo, talvez, mas com estes outros coisas, pronto, eles mantinham, eu lembro que eles mantinham uma certa distância, não porque coisa, mas pronto. Nós temos umas amigas, há uma senhora aqui que é um bocadinho dessa comunidade pescadora, mas que vive aqui na cidade. Ela teve filhas que estudaram connosco. Mas, por exemplo, ela vinha cá a casa, ela tirava os sapatos, ela não entrava com os sapatos aqui na sala. Se o meu pai estivesse em casa, ela nem queria entrar. Ela fazia o sinal da cruz antes de entrar na nossa sala e coisa. E assim, né? Porquê? Porque em Goa eles eram pescadores e o meu tio Jorge, ela terá tido um irmão que foi preso na altura em Goa, e o meu tio Jorge é que ajudou esse irmão a ser liberto, né? Então ela ficou assim, sempre muito devedora. E eu lembro-me, por exemplo, quando o meu tio Chico era vivo, um dos meus filhos, que era médico, e que era médico de chama com os goeses, todos iam ao meu tio Chico. Pronto, era o médico que eles confiavam, iam médicos goeses, né? Como o Vaz, ou o quê, portanto, Dr. Vaz, que é outro médico. As pessoas, os goeses iam a estes. Mas depois tinha aquela coisa, é médico, né? Então, por exemplo, esta senhora, a Matilde, tem filhas que estão connosco, uma delas foi colega da minha irmã, de uma minha irmã, e hoje dá-se connosco, vai, naturalmente, vem, sentam-se à mesa, e pronto, temos uma relação perfeitamente normal. E nós íamos, mas quando nós íamos, por exemplo, à casa dessa senhora Matilde, para estarmos com as filhas, ou o quê, a Matilde tratava-nos com uma certa deferência, fazia uma coisa, quer dizer, a forma como ela nos dava o bolo, a forma preocupação dela, punha-se pronto. Para ela, ela está a lidar com pessoas com um estatuto, uma casta superior à dela. Né? Ela não ultrapassou isso, enquanto as filhas, claro, estavam numa outra dinâmica, né, social, e com certeza que ultrapassaram. Né? Mas esta comunidade goesa da Catembe é bastante unida.
Okay.
Fazem muitas festas, etc. Fazem missas, fazem coisas assim, e são bastante unidos. Claro que já se misturaram muito, né? Uns casaram-se, alguns com portugueses, mas também há uma série destes coesos no Catembe, que até hoje mantém. Eles vão a Goa casar, vão trazer mulheres goesas e depois vêm para cá com elas.
Mas temos alguma ideia de quantos coesos há em Moçambique?
Não sei, não sei. A Celisa poderá dar-lhe, se calhar, mais dados. Não sei se ela tem os dados corretos. Mas estão mais em Maputo e alguns na Beira. Muitos saíram depois da independência e foram para Portugal, né? Mas os que estão mais em Maputo e Beira, os sítios onde estão mais concentrados. Agora, há muitas pessoas descendentes de goeses. Alguns que olhas para eles que nem sabem. Por exemplo, em Quelimane. Em Quelimane houve muitos goeses. Já na altura dos prazos, o Calando falou disso, né? Portanto, havia. E mesmo da mão. Eu tenho uma colega hoje, ela é a vizinha Dias, tem um apelido Dias. Dias era um apelido muito goês. Então ela diz que o bisavô dela era de Damão. Então ali, e que foram para lá, né? Só que muitos foram para lá e casaram-se com mulheres negras, né? E ficaram lá e misturaram-se. E hoje em dia a culinária goesa, por exemplo, de Quelimane, tem muita coisa goesa. Tem muita. É de Quelimane e de Inhambane. Tem muito. Por exemplo, as cozinhas muito fazem o caril com coco, fazem a galinha com coco. Eles têm uma coisa que eles chamam sanana, que é parecido com sanã. Só que eles assam. O sanana, em Quelimane, usam muito. O sanana, que é exatamente o sanana nosso, só que é um pouco mais coisa, e é assado no forno de lenha, enquanto o nosso é steam, né? É cozido em banho-maria. Eles, então eles têm muita coisa similar.
Isto é
em Quelimane. E Inhambane também tem bastante diferente. Inhambane é mais árabe, mas um bocado de goiês, por exemplo, o caranguejo recheado eles fazem. E em Quelimane é típico.
Interessante. E falamos um bocado sobre a comunidade goesa e as diferenças entre a comunidade hindu e a comunidade muçulmana. Eu tenho outra fotografia que me interessa muito do Evangel, que é. Onde é que está?
Portanto, estes de coisa eram pobres, estes da Catembe, eram pescadores.
Pescadores mesmo.
Só que depois um fez um restaurante, né? Foram enriquecendo assim.
Onde é que está?
É engraçado que algumas dessas raparigas dessa comunidade depois casaram com muçulmanos. Depois da independência, casaram com muçulmanos.
Então, realmente aqui. houve um grande cruzamento entre as raças e as origens.
Uhum.
Ou seja, por um lado havia uma certa consciência da estratificação que existia em Goa, mas por outro lado este ia sendo superado pela circunstância. Não sei o que vou encontrar. Esta aqui. Eu achei interessante a visão de Ramadão em Lourenço Marques nos anos 60. Então, conhecias alguns indianos muçulmanos em criança, ou algumas famílias? Ou...
Lá em Angoche havia mais hindus que muçulmanos. Okay. Uh-huh. Né? Muito mais hindus. Não me lembro muito de... Em Angoche não me lembro de muçulmanos. Podia haver, mas não... Uh-huh. Era tudo a Miralipi, era ali, não sei... Eram mais hindus.
Ok.
Do grupo Aga Khan, ligados ao grupo Aga Khan, e que, portanto, as famílias assim mais influentes.
Uh-huh.
Acho que devia haver, porque Angoche também foi uma das feitorias, etc., uh-huh. e houve muita influência árabe. Uh-huh. Havia muitos muçulmanos.
Okay.
A maior parte da população lá é muçulmana, negros, uh-huh. né? São muçulmanos. Okay. Mas não tanto indianos. Se calhar havia muçulmanos, mas os muçulmanos que estivessem eram um bocado mais em Nampula. Em Angoche não havia. Que eu me lembro, não havia assim muitos muçulmanos. Os indianos que havia em Angoche, além dos conheces, eram mais os hindus.
Disseram-me que depois da perda de Goa, havia uma clivagem bastante grande entre os hindus, que eram... Quer dizer, perseguidos, uma certa perseguição revanchista, e os muçulmanos que se mostraram no seu estado, nós somos paquistaneses, não temos nada a ver com estes indianos, nós somos os aliados dos portugueses, até quando mandaram fechar lojas aqui.
Uhum. Pois, aqui é que sentiu mais, no sul, né? Okay. No sul há muitos muçulmanos, né? Muitos muçulmanos, muitos indianos muçulmanos. Okay. É? Mas já há são comunidades grandes, então eles dão-se muito dentro da comunidade, né? São comunidades um bocadinho de fato fechadas ao coisa, quer dizer, têm o seu comércio, né? Mas eu lembro-me quando eu vim para nós viemos para Maputo, tudo Alto Maié e tudo eram lojas de muçulmanos.
Ah, ok.
Os eram lojas de coisas. Que agora, o fenómeno relativamente recente, mais ou menos há 10 anos, okay, foram sendo substituídas por nigerianos. Os nigerianos compraram as lojas aos muçulmanos.
Olha, como a situação evolui.
Nigerianos e da África Ocidental começaram a comprar as lojas dos indianos. Okay. Aquelas lojas, todas do Alto Maié, tudo era indiano.
Okay.
Aliás, mesmo há um discurso de Samora Machel em que ele dizia, né, que a cidade ia branqueando, né, porque eram os negros, os hoje eram os mulatos, já no Xamanculo, a Mafalala, são bairros mais próximos da cidade de Cimento. Okay. Uh-huh. Depois eram os indianos no Alto Maié. Uh-huh. Há aqui uma zona que era uma zona de goeses. Conheces o Museu de Arte? Foste ao Museu de Arte?
Sim.
Museu de Arte. Em frente ao Museu de Arte, olha para aquelas casas. Aquelas casas são casas de goeses.
Okay.
São casas de Goa. Olhas para aquelas varandas e tudo. Aquela zona ali era uma zona de casas de goeses.
E o Museu de Arte foi o Instituto Goano.
Do Goano.
Okay.
Olhas para a frente, são casas de goeses. Há aqui uma coisa, aqui, depois da do SPAR, desce ali, eram casas de goeses. Okay. Ali houve até uma coisa que foi a British Council ali. Eram casas de goeses ricos. Okay. De goeses com muito, com algum poder económico, porque houve também alguns goeses aqui que algo quer dizer. Então tinham casas daquele. E há umas varandas típicas que.
Okay. Tipo o balcão. Do
há muitas casas assim e eram muitas. Okay. Eu quando vi para Moçambique, quando nós viemos para Maputo, ainda tivemos algumas pessoas que meu pai chamava avós e que viviam essas casas. Eu lembro-me de ir a muitas casas de goeses que andávamos em, pessoas que se iam embora, que a minha mãe ia despedir, e que lembro-me que eram sempre estas casas, estas varandas assim, que pronto, que é este tipo.
Sim.
Este género de coisa.
Interessante.
É.
Bem, que é uma data falámos de... sobre o passado. O que é que acha que vai acontecer no futuro? Acho que no outro dia tivemos o nosso evento e falámos um bocado sobre aquela distância entre Goa e Moçambique. Acho que há uma possibilidade de reativar todas estas ligações. O que é que seria preciso para fazer isso?
Eu não sei se as pessoas têm interesse nesta reativação das ligações. Okay. Né? Há uma pequena comunidade goesa de pessoas, por exemplo, as pessoas da minha geração, se calhar ainda tiveram pais que se preocuparam em transmitir um bocado isto e quê. Mas já também aqui, já goeses, há até goeses mais velhos que eu. Que viveram no Ibo, por exemplo, o Ibo, teve muitos goeses que foram para lá, tiveram filhos, e que as pessoas cresceram. E essas pessoas dizem que não têm nenhuma ligação com Goa, que Goa não nos diz nada, eles são moçambicanos e que... E eles não têm a
já
menor ligação...
com pessoas que não
são
goeses.
Que não são goeses e depois os filhos já não têm quase nenhuma ligação com Goa. Estudaram ou aqui... Depois podem pensar em ir a Portugal, podem pensar em ir ao Brasil, mas eles não lhes diz muito. Existe esta comunidade pequena, estes goeses da Catembe, né, que ainda tentam manter a língua, a cultura, etc. Aqui há um dia que a comunidade goesa junta-se, não sei se já lhe disseram, que é chamado Dia de Goa, né, e fazem um almoço, toda a gente leva... Mas depois é engraçado, porque eu já não vou há muito tempo. Já não vou há muito tempo. Desde que a minha mãe morreu, eu deixei de ir, porque pronto, na altura não me sentia capaz de ir. Mas o que se sente é que mais e mais as pessoas sentem-se desconectadas desta identidade deles. Os meus sobrinhos, eu tenho aqui sobrinhos, portanto, filhos também de uma amiga, que é goesa, e eles, os meus foram muito criados aqui em casa, e são como sobrinhos, etc. A ligação que eles têm a Goa é desta casa. Então, é a comida, eles querem comer um sarapatel, querem comer uma binga, querem comer um chacuti, pois. Mas, dizer a eles, vai a Goa. Eles, se calhar, preferem ir à Tailândia, ou preferem... Pois, então... Eu acho que tem que haver também uma consciencialização, né? Falar ou em sentir, mas o que eles sentem mais é que são mais moçambicanos. E estes miúdos mais sentem, se calhar, ligação a Portugal, porque tios estão em Portugal, avós estão mais em Portugal, do que a Goa. E os pais, se calhar, deixaram de falar de Goa, né? Então... Para eles, Goa é uma coisa assim, pronto, tenho uma avó goesa, tenho coisa, mas não é, não sentem uma grande identidade.
No fundo, é o destino dos imigrantes, não é?
Sim.
Com o passar das gerações, os laços naturalmente vão-se diluindo.
Vão-se diluindo. E depois já casaram com, às vezes, até com moçambicanos, não é? Então... Goa para eles é uma coisa ok, existe, né? Por outro lado, existe esta comunidade, né, da Catembe, que nós chamamos a comunidade da Catembe, os goeses da Catembe. Alguns nem vivem na Catembe, mas são, nós identificámos-nos facilmente, que mantém laços muito fortes com Goa. Eles vão pelo menos dois em dois anos vão a Goa, se não a todos os anos. Os mais velhos tentam ir todos os anos. Há aquela coisa de trazer, de falar dos familiares, de trazerem coisas de Goa, os temperos de Goa e a não sei o que de Goa, né? Portanto,
e uma ideia até é um importante pouco... de casar com goeses, não é? Que é isso.
Sim, que e depois esses goeses casam com goeses, fazem às vezes umas missas que vão todos os coisas, e são missas rezadas em Concanim. Tem miúdos que eles ensinam a dançar, e que, mas, por exemplo, na nossa, eu quis que eles conversem isso, e a Celisa dizia, não, é porque muitos foram a Portugal passar férias. Os miúdos estão a estudar na escola portuguesa, não estudam na escola moçambicana. Estes coisas já enriqueceram, tá, né? E já têm miúdos a estudar na escola portuguesa. Então, estes miúdos vão estudar... A ligação deles é mais com Portugal, penso eu, do que com Goa.
Também tem a ver com a língua, não é?
Com a língua. E porque se calhar estão mais próximos dos primos e dos tios que estão em Portugal do que aqueles que estão em Goa.
Certo.
Eles vêm muito menos. Aliás, a mim também acontece isso. Eu fui a Goa agora e eu vi... Houve primos que eu nem tinha ideia de ter conhecido, ou se conhecia, conhecia de nome, né? Então, agora em adulta, fui conhecê-los, e eles já têm 60 e tantos anos, etc. Eu tenho mais ligação com as minhas primas que estão em Portugal do que aqueles que estão em Goa. Muito mais.
Oh, bem, Carla, obrigadíssimo. Eu tenho imenso material. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter...